E me parece, né, Tita, que independente de você colocar a obra, enfim, conseguir vender mesmo, esse retorno que você falou que teve, que tem, é a coisa mais importante, né? A pessoa se vê identificada com aquela situação, com aquela angústia, acho que isso vale mais do que o próprio dinheiro envolvido. Mas parece que teve recentemente um certo estopim nesse comércio aí, que a coisa começou a girar mais, é isso?
Sim, porque eu comecei a namorar uma pessoa que trabalhou anos, né, em galeria no exterior, e por esse motivo essa pessoa sabia o quanto uma coisa vale. Então, com essa nova informação, ainda um pouco contrariada, assim, porque normalmente eu dava de presente, fazia trocas artísticas, né, que era uma coisa que eu fazia, sempre faço ainda, vamos trocar, eu você é de uma arte, você, né, me cede uma arte sua, que é uma coisa bacana de fazer, também se divulga a arte do seu colega e tal. Mas quando a pessoa não é um artista, mas é um colecionador de novos artistas, ou é um amigo seu que curte seu trabalho, que gostaria de ter, como disse um amigo meu, eu quero ter uma Tita Blister na minha casa. Eu nunca imaginei uma coisa dessa, assim, eu já me arrepia de falar assim, porque não é uma questão de assim, ah, você é minha amiga, eu quero ter um trabalho teu na minha casa. E a pessoa realmente gosta do que você faz. Não é assim, eu sou teu amigo e eu quero ter uma coisa sua na minha casa porque você é minha amiga. Até o meu próprio namorado, ele se aproximou de mim. Na época, o interesse dele, quando ele se aproximou de mim, não era de interesse afetivo. O interesse dele era conhecer mais a artista, porque ele estava abrindo uma galeria e ele queria conhecer a artista. Então, o interesse dele era o meu trabalho. Então, ele é um admirador do meu trabalho. Então, isso é legal, porque até então eu não achava nada disso. Algumas pessoas acham que eu sou modesta. Talvez eu não saiba lidar com isso. Eu não sei explicar. É que eu não sou... Eu não sei, talvez não saiba lidar mesmo com isso. Porque acho que, naturalmente, para mim, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. E se eu não tivesse que vender, para mim, não é um problema.
Mas olha, senhores, aqui fica a dica, senhoras e senhores, as melhores fotos do Instagram, confiram, é do perfil da Tita, então vão lá. Confiram, apreciem e encomendem também as obras, né, que vale a pena. Tita, você acompanha nosso programa muitas vezes em loco lá na própria galeria e, enfim, sabe da nossa pegada toda. A gente tem um envolvimento bem grande com a coisa da bebida no programa, né? Hoje, aqui, por razões óbvias, a gente está dentro de um museu.
Bebendo água,
exatamente, literalmente água. Mas eu queria saber de você, até para os seus fãs e futuros fãs, né? O que você gosta de beber? Qual que é a tua relação com isso? Existe alguma relação no fazer as coisas com o beber? Ou é só recreativa? Dá uma pincelada para gente sobre isso.
Olha, é mais recreativo mesmo. Eu não sou muito fã de bebidas alcoólicas, assim. Eu acho que eu prefiro mais a companhia das pessoas. Mas assim, que nem a gente tá aqui tomando água, eu acho que é mais a questão mesmo de molhar.
Sim.
Molhar a conversa mesmo. Mas acho que talvez um vinho mesmo, assim, um bom vinho também, para apreciar devagar, assim, sossegado, para você, né, só para você se sentir um pouquinho mais suave, assim. Não gosto de nada forte, nada que que me deixe muito agitada ou muito mole, sabe? Eu gosto de socialmente mesmo, assim, não gosto de essa coisa de beber até cair, eu acho que não combina com o meu jeito, sabe? Eu gosto de estar, eu gosto de me sentir lúcida. Eu detesto a sensação de ficar...
Tem que ter um certo controle aqui
Eu gosto de ficar totalmente fora, totalmente no controle.
E me parece que grande parte do público mudou essa postura em relação a... Porque uma época se cobrava, principalmente essa coisa do rock, né? Que o cara tem que ser doidão, não sei o quê. Me parece que hoje em dia as pessoas aceitam o artista como sendo quase um cidadão comum, né? Que ele não precisa ter excessos, ele não precisa necessariamente ter isso para ter essa aura que para muitos seria a aura criativa, né, da loucura.
Destruição.
Acho que mudou um pouco isso também, né?
Ah, porque depende, sim, porque senão a pessoa vai morrer com 20 anos.
Hoje em dia ninguém mais morre com 27, né?
É, porque eu acho que assim, eu, no meu caso, eu não tenho nenhuma tendência. Realmente consigo perceber que eu não tenho nenhuma tendência a vícios mesmo, não tenho. Eu acho que eu sou bem tranquila isso, assim. A hora que eu fiquei 20 anos, eu fumava uma vez ou outra, fiquei 20 anos sem fumar, mas eu fumo acho que só no fim de semana 4, 5 cigarros. Eu acho que é só socialmente. Então eu sou assim, essa coisa do social. Eu acho que eu não consigo nem beber sozinha em casa. Não faz sentido. Eu acho que eu bebo. Só não bebo mais Toddy, porque eu não posso beber mais leite. Mas assim, eu acho que eu bebo Coca-Cola também no fim de semana. E, nossa, eu acho que qualquer dia eu tô bebendo chá.
Mas até o Toddy era meio sozinho. Às vezes não tem graça, né? Agora você sabe que isso me fez lembrar uma
Fanta
coisa.
Uva.
Eu fui no Fanta Uva também, é época da escola. Eu fui numa exposição no MON, final do ano passado. E é verdade que não pode mais ter bebida em exposições. Você falou lá atrás, agora há pouco, que a gente ia muitas vezes quando era jovem, com menos grana do que tem hoje ainda, né?
Nossa, bebida.
E ia lá para comer e beber, e era farta a coisa. Hoje em dia, mas olha, é isso mesmo, que não, nem água.
Então, antes, inclusive antes, eram várias exposições no mesmo dia, né? A gente saía... Daquela do Banestado, era o Banestado, né?
Era do Bamirindos.
Saía daquela da Galeria.
Palácio Avenida.
Saía de uma exposição, daí ia para outra, tinha tipo várias exposições no mesmo dia, né? Então era assim uma coisa meio doida. Só que daí, a partir do momento, eles elaboraram um calendário de exposições. Então cada museu tinha seu dia de abertura. Então, o museu abria exposições somente na terça, outras só na quarta. Então, para não ter mais esse tipo de problema de ter abertura, enchia um museu, o outro ficava sem ninguém, né? Aí isso já foi também dando um pouco de equilíbrio. Aí, a partir do momento também que as verbas também foram ficando menores, né? Isso diminui muito, né? Essas verbas para... como que se chamavam? De coquetel, né? Aí começou a ficar também a cargo dos artistas, né? Só que os espaços em alguns lugares para exposições... as salas para exposições... exposições assim que são mais... Ai, tem um nome específico, agora esqueci. Fugiu da minha cabeça. Exposições. É porque a maioria das exposições aqui estão aqui no museu são salas permanentes. Elas ficam muito mais tempo, né? Então, a que tem ali fica, sei lá, 4-5 meses.
Entendi.
Então, ela não tinha assim mais uma grande abertura. Acho que a última grande abertura. Eu lembro que chamaram até, mas ficava a cargo dos artistas, né? Quando era uma coletiva. Só que aí, eu não lembro, mas de uns tempos, assim, proibiram todo e qualquer tipo de... Não é que foi proibido, mas não tinha mais essa coisa de ter, né, na abertura, coquetel. Então era só a abertura oficial e só. Aí na pandemia isso intensificou, que daí não tinha mais nada, não sei o quê. E realmente, aqui especificamente, é para a própria segurança, né, das pessoas, né, porque não dá para juntar muita gente ainda, né, um museu pequeno. Então, e também aqui nos espaços do ateliê, para não juntar barata, não juntar rato, porque é um museu central. Nós temos vários, né, restaurantes aqui por perto, hotel. Então a gente evita muito aqui, né, que tenha.
Não teria muito a ver então com essa nova onda que não é brasileira, é mundial, essa coisa do conservadorismo? Não seria muito em cima disso, assim, de querer. Ah, exposição, mas não pode ter bebida, não tem nada em cima disso.
Mas também tem um pouco isso, porque sinceramente eu acho que um lugar de exposição não é um lugar de pessoa ficar bebendo, bebericando e comendo. Porque eu já trabalhei em museu que depois de uma abertura de exposição a gente encontrava coisas absurdas. Sim. Sabe? Que não vou nem contar.
E infelizmente acaba gerando até um potencial risco para as obras, né? De repente a pessoa jogar coisa.
Não só isso, né? Porque às vezes a pessoa está ali bebendo vinho e daí começa, se empolga, cai em cima de uma obra. Então é exatamente assim, algumas pessoas realmente não têm não têm preparo para isso, sabe? Realmente eu acho que não é um bom lugar para isso. O ideal seria que se tivesse um lugar específico em cada museu, fosse uma área externa onde as pessoas pudessem se confraternizar e não tivessem contato com as obras, até sim. Mas agora, ficar ali circulando com comida gordurosa, e porque são obras que passaram por tanto tempo, por tanto cuidado, restauro, dinheiro que é aplicado, que é para restaurar, para conservar, para vir uma pessoa desavisada e passar o dedo.
Fica até a dica aí para futuros museus, de repente, criar uma antessala, um espaço que não fosse o mesmo do para ver as obras, né?
Porque é uma pena, porque, sinceramente, assim, eu sou desse tempo das grandes, né,
vernissagens. Era farto, né? A gente ia para...
Era muita gente. Mas aí, ao mesmo tempo, você pensa assim, meu Deus, as pessoas só vinham para comer? Elas só vinham para beber? Porque... em off aqui, né, eu que já trabalhei em 3 espaços, né, de museus, a gente conhecia uma turminha.
Sim, assíduos, né?
Assíduos, a gente já sabia. Eles ligavam para o museu perguntando, vai ter coquetel? E a gente dizia, não. Mas mesmo assim, eles estavam, eram os primeiros a chegar.
Sabia que tinha,
e é engraçado que eles liam as filipetas, eles sabiam tudo sobre as obras. Eles eram espertos, eles sabiam quem estava expondo.
Sim.
Eles até... E daí eu pensava assim, engraçado, né? Se tem o trabalho de vir comer e beber, porque, né, se dão o trabalho. Sim. Também de conhecer um pouco, né?
Por uma certa linha torta, eles acabavam entrando na coisa, né?
Fez o trabalho também.
Você pinça fora das artes visuais? Eu sei que você... Eu conheço. Pinça. Eu sei que você costura também, então... Mas você bebe de outras fontes, eu sei que você conhece bastante música, curte música e tal. Você ouve música quando está fazendo as coisas, por exemplo? Assim, você quer fazer determinado objeto, determinada intervenção numa foto. Você não é só as artes visuais que estão em jogo, sempre tem outras coisas, né? Quais são essas outras áreas de interesse que você acaba...
Eu tenho algumas playlists assim, salvas, né? Então tem uma para cada. Eu crio, e os nomes das playlists são uns nomes absurdos, assim. Tipo, para fazer exercício se chama Casas da Banha.
Casas da Banha é ótimo, hein?
E daí quando eu tô meio surtada, o nome da playlist é
Você sabe que Casas da Banha, não sei se é exatamente esse no plural. Mas eles eram anunciantes do Chacrinha,
uhum.
Né? Casas da Banha,
era. Época, lá. Então, aí assim, os nomes das playlists, elas já meio que identificam, assim, né? Tipo, Sons da Catástrofe. Então já dá pra saber que é quando já a coisa não tá legal. Então aí é sempre nessas playlists, assim, são vários tipos de sons, assim, que vão embalando aquele momento, assim. Então, é exatamente isso, assim. Eu coloco a playlist, daí, a partir dessa playlist, ela vai, quando acaba, né, é difícil acabar porque é um monte, né, daí vai sugerindo coisas muito parecidas, né, então é nesse ponto que eu vou conhecendo algumas coisas diferentes até, vou incluindo mais. E é assim, eu costuro, mas eu customizo muita coisa também.
Entendi.
Eu gosto de customizar. Às vezes eu compro uma roupa já pensando, não gostei assim, eu vou fazer diferente. Eu vou desmontar e fazer outra coisa.
O que também é uma intervenção de algo já...
Assim, claro, só não faço isso com gente.
Uhum. Até que prove o contrário.
Não, com gente não dá. Com gente, às vezes, eu acho que... Eu prefiro como é.
Manter o original.
É.
E falando em gente, essa rotina, filho, museu... Aliás, você faz exatamente o que aqui no museu?
Aqui no museu eu já passei por vários setores. Na verdade, até gosto disso, porque eu gosto de experimentar todos os ofícios, né? Já passei pelo setor de pesquisa, já passei pelo setor educativo, já passei pela secretaria, agora estou tomando conta da parte do ateliê aqui, onde tem as matrículas, mais assim, essa parte de tomar conta ali de ver quantos alunos, os cursos, auxiliar os professores, é mais ou menos por aí, uma maneira geral, assim, no museu.
E Tita, a questão propriamente então da tua rotina diária, né? Você tem, digamos, o teu ateliê, entre aspas, ele é em casa mesmo, ou você vai num outro espaço? E essa coisa da rotina mesmo, filho, museu, criação, namoro, como é que resolve isso tudo?
Na verdade,
WhatsApp? Sim.
Na verdade, a minha vida é bem caótica, assim, né? Só que algumas coisas eu tenho... Meu Deus, eu tava olhando pra janela. Tava vendo um fantasma na janela.
Não, não.
Ficando
agora
louca,
não.
Né? Tipo, o grito. Então, eu tava... Nossa, até me desacorçou. A minha rotina é meio caótica.
Você vê fantasmas também? Não
vejo nada, não. É tudo mentira, tudo zoeira.
Os piscianos dizem que tem uma conexão.
Eu não vejo nada, não vejo nada, não vejo, queria ter visto um ET, fantasma, não vi nada até hoje, tudo mentira. A única parte da minha vida, talvez, que eu tenha uma constância, assim, que eu tenha realmente uma disciplina é com o meu filho, porque por ele ser autista, então eu tenho que ter essa disciplina com... Agora ele já está com 13 anos, né, vai fazer 14, então eu sempre tenho, ele tem horários, né, eu tenho horários para remédio, tenho horários para ir para aula. Então eu tenho esse controle bem mais cuidadoso. Mas eu já tive mais cuidados comigo. Mas assim, eu como a hora que me dá fome, às vezes não como, às vezes eu passo o dia inteiro sem comer, tomo muito café, durmo super mal, né? Não assisto muito a TV, eu ouço mais música e tenho mania de limpeza. Tipo, eu chego em casa, já vou limpando, né? Então, assim, o meu horário de trabalhar, geralmente, o meu horário de produzir é quando eu tô realmente sem nada, tipo, não tem nada para fazer mais. Eu não consigo sentar, relaxar, fazer alguma coisa se eu tiver coisas pendentes. Porque daí eu fico com ansiedade. Então, eu tenho que estar tudo certinho. Meu filho lá alimentado, sossegado, na dele, banho tomado, os gatos alimentados, a casa arrumada, daí eu consigo sentar e fazer minhas coisas. Então eu não sou assim, mas a energia caótica da minha casa, assim, que é só eu e meu filho, eu não consigo, tem que estar tudo arrumadinho, cama arrumada, senão eu não relaxo, assim. Então, mas eu sou caótica com a minha saúde.
Sim.
Né? Eu tenho esse problema, assim.
Mas o caos externo, estando minimamente organizado, a gente serve para fingir, induzir que o resto estaria bem também.
Tá, daí eu vou dormir e não consigo dormir, essas coisas. Eu acho que o meu cérebro, eu sempre falo, é uma fábrica, assim, ela não consegue parar o tempo todo. Assim.
Breu, você e eu. Saudade de quando acordávamos à noite, estúpidos e apaixonados, na escuta das almas, no escuro da cama. Fazíamos amor loucamente, sem acender a luz, guiados apenas por cheiros e humores. Em seguida, voltávamos a dormir, como se nada tivesse acontecido. Mas como poucos, sonhávamos com pulsos e batimentos cardíacos próximos do limite.